Tem ventos muito fortes. Esse é o registro também. O Dute de Campo Largo falando que está chovendo por lá, mas já está passando. A chuva já vai ficando um pouquinho mais calma. Então, por favor, vão também nos ajudando a fazer esse tipo de monitoramento do tempo, né? Com a ajuda de vocês, isso acontece e muito bem. 99165-2170. Essas são as informações também pelo WhatsApp da CBN. O CIMEPAR já indicava que hoje teríamos essa instabilidade, propensão, então, para chuva, para até mesmo ocorrência de tempestade. E amanhã, sexta-feira, o CIMEPAR para amanhã indica que o ambiente atmosférico segue instável no Paraná, com o tempo abafado, e a frente fria, que hoje estava em formação, continua se deslocando pelo oceano e ainda reforça essa instabilidade sobre o estado. Chuvas previstas mais fortes aqui no leste paranaense, incluindo então Curitiba, região metropolitana, as praias, até o norte e noroeste, ainda há risco de tempestade amanhã. Então, atenção, ouvinte da CBN, vamos monitorar agora essa situação toda com a chuva e os ventos fortes por aí. Aguardo ainda a manifestação de vocês pelo WhatsApp da CBN. 4 e 6.
Dicas de cinema com Marden Machado.
Estávamos esperando o Marden Machado, porque nas quintas ele traz para todos nós as dicas de cinema. Não é só para o ouvinte da CBN, não. A gente que faz a CBN também fica aqui ansioso, viu, Marden? Boa tarde para você.
Boa tarde, Jorge. De ouvintes da CBN.
Vamos falar primeiramente de Feriado Sangrento. Entra naquela categoria de títulos, assim, para chamar bem a atenção. E é sangrento mesmo ou não, Marden?
Não, na verdade, ó, existem dois feriados que são muito populares, muito comemorados nos Estados Unidos. O 4 de julho, né, que é o dia da independência, e o feriado do Dia de Ação de Graças, né? E, na verdade, esse projeto do filme Feriado Sangrento, ele já começou há bastante tempo, quando lá atrás, há quase 20 anos, com Robert Rodriguez, eles lançaram um projeto duplo chamado Glide, que apresentava filmes de horror e ficção, aqueles programas antigos, duplos, que eram muito comuns. E só de brincadeira,
o diretor e roteirista do filme, o Eli Roth, que é muito amigo do Tarantino e conhecido por filmes de terror bem violentos, slashers, ele fez uma brincadeira com um trailer do que viria a ser esse filme já há bastante tempo e sempre foi cobrado por fazer o filme. E ele decidiu fazer, afinal, é o único grande feriado dos Estados Unidos que não tinha uma história de terror associada ao feriado. E por ser um feriado bastante popular, bastante comemorado, temos agora esse filme, onde uma figura usando uma máscara do John Carver, que é um dos criadores desse feriado séculos atrás, começa a matar pessoas na virada no dia da Black Friday, né, que é o dia posterior ao Dia de Ação de Graças lá nos Estados Unidos. E você tem aí um filme na melhor tradição slasher, bem violento, tanto é que ele é censura 18 anos, mas dentro do gênero ele é bastante criativo, não só pelas situações que ele vai criando, pela estrutura que ele monta, e pelo inusitado do feriado que ele usa como mote. Quem é fã de filmes de terror, esse terror mais pesado, slasher, com as mortes bem violentas, não vai ter o que reclamar desse feriado sangrento. E, como não poderia ser diferente, ele deixa uma brechinha para eventuais continuações, que a gente vai saber nos próximos feriados, se vamos ter ou não.
É, essas brechas permitem essas sequências, mas tudo depende, no final das contas, do sucesso do público. Exato, da bilheteria, né? Sobre o sequestro do voo 375, o que você pode nos contar? É uma produção nossa aqui?
Sim, é um filme brasileiro que conta uma história real que aconteceu no final de setembro de 1988. Quando um voo da VASP, que nem existe mais, Aviação Aérea São Paulo, vinha de Porto Velho, em Roraima, fez uma escala, Porto Velho, Rondônia, fez uma escala em Belo Horizonte antes de ir para o Rio de Janeiro, que era o ponto final da viagem. E entra no voo um desempregado, cheio de ódio do então presidente Sarney, que invade a cabine do piloto, o comandante Murilo, e faz com que ele desvie a rota daquele voo para Brasília. A intenção dele é jogar o avião no Palácio do Planalto e matar o presidente Sarney. E o filme é bastante tenso, constrói muito bem essa situação no desenvolvimento tanto da personagem do Nonato, que é o terrorista, como do comandante da aeronave, né, o comandante Murilo, e vai criando um estado crescente de tensão por conta da situação que se instala naquele voo. E qualquer semelhança com um atentado que aconteceu em Nova York em 2001 não é mera coincidência, mas tem que ver o filme até o fim para entender essa conexão. E com relação ao crédito final do filme, eu aconselho ficarem até o fim, porque eles mostram, durante os créditos de encerramento, as reportagens de TV reais que foram veiculadas na época desse acontecimento. É bem interessante de ver como a imprensa lidou com esse caso na época.
Então, este foi o sequestro do voo 375. E o que falar sobre Maestro? É um dos filmes que vem tendo bastante destaque aí nos últimos tempos.
É, desde que ele teve o seu lançamento em alguns festivais esse ano, vem sendo aguardado com muita expectativa por conta da proximidade da temporada de premiações. Há uma expectativa de que ele receba muitas indicações ao Oscar. É o segundo trabalho do Bradley Cooper como diretor, e aqui, a exemplo do que ele fez em Nasce uma Estrela, a última versão que ele escreveu, dirigiu, produziu e atuou, e cantou também. Aqui ele não chega a cantar porque ele é um maestro, mas ele faz quase tudo no filme. Ele é o ator principal, ele dirigiu, ele é um dos roteiristas, ele é um dos produtores. E esse filme, Maestro, conta um bom pedaço da vida do compositor Leonard Bernstein, que é um dos mais celebrados dos Estados Unidos. Ele que, em 1943, com apenas 25 anos, assumiu a regência da Orquestra Filarmônica de Nova York, onde ele ficou por um bom tempo, e compôs vários musicais da Broadway. Entre eles, ele foi co-compositor de West Side Story, né, O Amor, Sublime Amor. E o filme acompanha momentos importantes da carreira dele como compositor, como músico, e também o relacionamento dele com a Felícia Montealegre, com quem ele veio a se casar e ter filhos. Mas ele também tinha outros relacionamentos, e o filme vai se costurando por tudo isso. Se vai receber toda essa premiação que estão apontando, vamos ter que aguardar. Mas seguramente ele receberá muitas indicações, da mesma forma que aconteceu com Nasce uma Estrela 3 anos atrás.
Então, essa é a dica. Eu, particularmente, estou bem curiosa mesmo para esse filme.
E com relação a Maestro, ele vai ter uma exibição por essas 2 próximas semanas nos cinemas, e entra no catálogo da Netflix, que é a produtora do filme, pouco antes do Natal.
Ah, então também tem essa possibilidade, cinema e depois o streaming. Marden Machado aqui na CBN Dicas de Cinema. Já falamos sobre Feriado Sangrento, Sequestro do Voo 375, Maestro, e agora um dos queridinhos aí do público, Wonka. É a novidade também deste ano, bastante esperada.
Pois é, esse filme se inspira nas personagens criadas pelo Roald Dahl, que ficaram conhecidas pelo livro da Fantástica Fábrica de Chocolates, que teve a sua primeira publicação em 1964, na Inglaterra, virou filme em 1971, estrelado pelo Gene Wilder, no papel do Willy Wonka, e teve uma refilmagem em 2005, dirigida pelo Tim Burton, com o Johnny Depp no papel título, né? Agora a gente conhece o passado do Willy Wonka, o Willy Wonka antes de se transformar nesse Willy Wonka que a gente conheceu pelo livro e por esses 2 filmes. Ele é vivido pelo Timothée Chalamet, com muito carisma, com muita desenvoltura, principalmente nos números musicais. Nesse ponto, o filme se aproxima mais da versão de 1971, porque tem muitos momentos musicais e que funcionam muito bem dentro da história. E você vê o jovem Wonka indo para a cidade depois de 7 anos viajando pelo mundo, conhecendo todos os segredos do cacau e de ingredientes para assim poder criar os melhores chocolates do mundo. A intenção dele é abrir uma loja para vender os chocolates que ele fabrica. Só que ele enfrenta um trio, uma espécie de cartel formado por 3 indivíduos que monopolizam o comércio de chocolate na cidade. E aí você tem todo o empenho dele, todas as artimanhas dele para poder driblar esse cartel e conseguir realizar os sonhos que ele tem. E o filme consegue, de maneira bem sutil, criar conexões bem legais com o filme de 1971. Então, quem for fã do Fábrica de Chocolate original vai viajar, vai perceber essas conexões facilmente. E o público mais jovem, que é fã do Timothée Chalamet e gostou dos 2 filmes anteriores do diretor e roteirista, que é o Paul King, ele fez os 2 filmes do Paddington, que são ótimos, vai também se divertir com esse filme Wonka. Eu confesso que fiquei com o pé atrás. Essas histórias que aconteceram antes de histórias que a gente já conhece muito bem são, na maioria das vezes, um campo minado. Nem sempre funciona direito, porque, na prática, você já sabe como tudo vai terminar. É uma história que aconteceu antes de eventos já bem conhecidos. Mas aqui ele conseguiu injetar elementos bem interessantes e tudo funciona de uma maneira orgânica na história e, no final, ela se revela uma divertida surpresa.
Então, Marden Machado falando de Wonka, com direito a efeitos sonoros, porque enquanto o Marden falava, mas a gente ouviu um trovão, eu não sei se foi aí, Marden, aqui também. Nossa, mas ficou muito claro, inclusive, na sua participação, para a gente ter uma ideia do tempo. Enquanto isso, para a gente fechar a coluna aqui rapidamente, o último filme, Monster, é também um lançamento, está nas salas de cinema agora por aqui?
Esse filme, na verdade, estreou semana passada, mas eu não tive condição de vê-lo a tempo de comentá-lo na quinta que passou, e vale agora o registro. É um filme japonês, dirigido pelo Hirokazu Koreeda, que é um dos maiores nomes do cinema japonês da atualidade. Esse é o primeiro filme que ele dirige a partir de um roteiro que ele próprio não escreveu. Mas isso, nesse caso, funcionou muito bem, porque a história parece ter sido escrita por isso. Talvez tenha sido essa a razão de ele ter optado por fazer o filme desse roteiro. É um roteiro que vai acontecendo a partir de diferentes pontos de vista, mais ou menos como o Kurosawa fez com Rashomon. Você vê a mesma história, mas por pontos de vista diferentes, mas tudo envolvendo a relação de 2 colegas de colégio, o Minato e o Iori, e a mãe do Minato, que é a Saori. E a mãe começa a perceber que o filho está com um comportamento estranho e desconfia de alguma coisa que possa estar acontecendo na escola. Indo lá, ela descobre que a razão disso pode ser um dos professores da turma. E aí o filme vai sendo montado como um quebra-cabeça a partir de diferentes pontos de vista e cabe a nós, espectadores, ir montando essa história completa. É muito interessante a forma como tudo é estruturado e como é desenvolvido ao longo do filme. Desde já, para mim, já adianto, é um dos melhores filmes que eu vi esse ano de 2023. E, para fechar, esse filme tem a trilha sonora composta pelo Ryushi Sakamoto, que faleceu em maio passado. Foi o último trabalho dele para cinema, a última trilha sonora que ele compôs, e é muito bonita também.
Marden Machado, mais uma vez, muito obrigada por essas dicas de cinema. Até semana que vem.
Até lá. Um abraço.